sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de quarta-feira, 9 de junho. Hoje aqui na capital americana estamos com o céu encoberto, cinzento, mas lá fora faz calor, 32 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Ministro da Saúde da África do Sul suspenso em investigação ligada à corrupção com os fundos de combate à Covid. Estados Unidos e União Europeia vão anunciar planos que visa vacinar 2/3 da população mundial contra a Covid até a final de 2022. Primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia são dedicados à Angola. A UNITA diz que João Lourenço deve uma explicação pública sobre a corrupção na sua casa de segurança. ONGs querem saber onde estão os milhões dados todos os meses aos municípios para resolver problemas sociais. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A presidenta da África do Sul, Cyril Ramaphosa, colocou o ministro de Saúde naquilo que chamou de licença especial por alegadas ligações a um escândalo de corrupção envolvendo o financiamento de campanhas de comunicação sobre o coronavírus. A decisão segue-se a uma investigação de casos de corrupção envolvendo dois dos seus assistentes mais próximos, nomeadamente a sua antiga porta-voz e o seu ex-assistente pessoal. Ambos são acusados de embolsar 6,6 milhões de dólares de fundos políticos reservados para financiar o plano de resposta ao coronavírus da África do Sul. A Unidade Especial de Investigação está a investigar o caso, um dos mais de 4 mil contratos ligados ao coronavírus, suspeitosamente adjudicados desde o início da pandemia. A Unidade de Investigação, nesta semana passada, que o nome de 63 funcionários de governo tinham sido entregues para serem acusados, enquanto 87 empresas serão colocadas na lista negra. Procuradores na República Centro-Africana acusaram hoje um cidadão francês de espionagem, conspiração e de prejudicar a segurança do Estado, num caso que está a provocar tensões com a França. Juan Remy Quinhalo foi preso na capital a 10 de maio, foi colocado sob custódia enquanto aguarda uma investigação de um magistrado de instrução, disse o promotor público. A França suspendeu, entretanto, o apoio de 12 milhões e 180 mil dólares ao orçamento e cooperação militar direta na República Centro-Africana, devido ao que diz ser o fracasso do governo em pôr termo a campanhas maciças de desinformação contra a França que visaram os seus funcionários, disse o Ministério das Forças Armadas. A França tem cerca de 300 soldados no país, incluindo os que trabalham para uma missão de manutenção da paz da ONU e para um destacamento de treino da União Europeia. A União Europeia e os Estados Unidos deverão acordar numa cimeira na próxima semana numa força-tarefa de fabrico e fornecimento de vacinas contra a Covid-19 que aspira a vacinar pelo menos 2/3 da população mundial até ao final do ano de 2022. A intenção está contida num projeto de conclusões da cimeira citado pelo portal Político. A agência Reuters disse por seu turno que as duas partes vão concordar em reduzir as restrições à exportação das vacinas. O projeto de acordo pode ainda ser alvo de alterações, mas nele encoraja-se a partilha voluntária de conhecimentos e tecnologia para o fabrico das vacinas em termos mutuamente determinados. Segundo a Reuters, no documento, a União Europeia e os Estados Unidos querem encorajar mais doadores a tornar 2 mil milhões de vacinas disponíveis em redor do mundo até ao final deste ano. Entretanto, uma das maiores fundações do mundo anunciou que vai gastar 1.300 milhões de dólares nos próximos 3 anos para adquirir e entregar vacinas Covid para mais de 50 milhões de pessoas em África. A iniciativa da Mastercard Foundation visa reforçar a campanha de vacinação da África, que se encontra atrasada, no meio de receios generalizados de uma terceira vaga de infecções no continente. A Fundação vai adquirir vacinas de dose única da Johnson & Johnson à taxa de desconto negociada pela União Africana durante o seu acordo de 220 milhões de doses com o fabricante da vacina. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, partiu entretanto para a Europa na sua primeira deslocação ao estrangeiro, onde vai manter conversações com dirigentes europeus, antes da sua cimeira na próxima semana com o presidente russo Vladimir Putin. Biden disse que o objetivo da sua visita é mostrar à Rússia e China que a Europa e os Estados Unidos estão unidos. Na Rússia, um tribunal começou a considerar um pedido da Procuradoria para proibir todas as organizações fundadas pelo líder da oposição, Alexei Navalny, que se encontra preso. O pedido prevê também a proibição de pessoas ligadas a essas organizações de concorrerem a qualquer lugar público, incluindo o Parlamento. Estão previstas eleições parlamentares na Rússia em setembro. Os procuradores pediriam ao Tribunal de Moscovo para declarar a organização fundada por Navalny, Fundação para o Combate à Corrupção, e todos os seus afiliados através da Rússia como organizações extremistas. Na semana passada, o presidente Vladimir Putin assinou uma lei que proíbe membros de organizações declaradas de extremistas de concorrerem a posições públicas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um destacado dirigente da UNITA disse que o presidente angolano João Lourenço deve uma explicação ao país sobre o escândalo de corrupção na presidência em que recentemente um militar da Casa de Segurança foi preso com milhões de dólares e euros em seu poder. O general da UNITA, Kamalata Numa, descreveu esse caso como algo que põe em perigo a segurança do país e, portanto, um ato de traição que o presidente deve explicar em público. O Koko Mokuta ouviu o general e foi depois buscar reação.
O general angolano Abílio Kamalata Numa aponta o Palácio Presidencial como o epicentro da corrupção em Angola.
Não sei como é que Angola está a viver neste preciso momento esta crise dos dinheiros roubados a partir do antro do Palácio. O Palácio transformou-se num antro de ladrões. Não é possível aceitar isso. Eu não vejo pessoa sã no seio do MPG que aceita aquilo. Não é possível. Isso é gravíssimo. Isso é o mais grave que pode acontecer a um país. É o mais grave. Está posta em causa a segurança nacional. Está posta. O presidente da República colocou Angola sem segurança nacional. Mas isso é traição à pátria. Se há do pior que é traição à pátria, é isso.
Kamalata Numa exige do presidente da República, João Lourenço, uma explicação sobre os escândalos financeiros dentro do Palácio Presidencial.
E o senhor presidente da República é obrigado a dar uma informação legal aos angolanos, porque ele está ali colocado pelos soberanos. Ele tem de nos dizer como é que esses dinheiros saíram dos bancos. Nós estamos a ouvir dinheiros espalhados nas fazendas, dinheiros espalhados nas casas das pessoas e dinheiros que param nos aviões para fugir, não sei para onde. E o presidente da República não disse nada aos angolanos.
Entretanto, a opinião contrária tem o general Bentos dos Santos Cangamba, que conhece bem o Palácio Presidencial desde a governação de José Eduardo dos Santos. Para Cangamba, a corrupção é um problema social que afeta o país todo.
Acho que o que está a dizer não condiz com a verdade, porque que na presidência que há corrupção? Corrupção é um fenômeno que está no país todo, está no mundo todo, e pode acontecer algumas coisinhas, mas não. Isso nos trata que a corrupção está na presidência.
O também político do partido governante afirma que o executivo angolano tudo faz para o estancamento do fenômeno.
Pode fazer é melhorar as condições das tropas, é melhorar as condições dos trabalhadores, é lutarmos para que o país tenha uma vida boa, melhor para todos, e acho que isso aqui é mais importante.
Koki Mokuta, Luanda.
Onde está o dinheiro? É a pergunta que se faz porque organizações da sociedade civil dizem desconhecer o modelo de gestão e o destino que é dado aos 25 milhões de kwanzas que o governo atribui mensalmente a cada um dos 164 municípios do país, visando resolver os problemas sociais. A atribuição deste valor, que foi aprovada pelo governo em 2018, está inserida no Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, mas ninguém sabe onde está o dinheiro. Venâncio Rodrigo.
O líder da Rede de Terra e Ambiente, Bernardo Castro, revelou à Voz da América que a gestão destes fundos continua a ser centralizada e que nem mesmo as administrações municipais e as comunidades locais têm acesso direto aos mesmos para a sua correta gestão. Castro disse que, apesar da existência desse fundo, a pobreza no interior do país continua cada vez mais acentuada.
Em boa verdade, nós já questionamos, nós não temos estado a monitorizar esses processos, não. O que ouvimos dizer é que esses dinheiros também nem estão mais no papel do que nas mãos das pessoas. Não há nenhum reflexo, portanto, de que há melhorias. Esses dinheiros são cabimentados, enfim, na vida prática da população é como se nunca tivesse existido, porque o quadro social, humano, a paisagem humana, o empobrecimento crónico, tudo isto continua na mesma. Antes, pelo contrário, o processo agora está... Quer dizer, recuamos até. Quer dizer, há esse dinheiro, mas é como se tivéssemos até o orçamento mais reduzido. Portanto, é muito triste.
O padre Pio Acusanga é membro do Conselho de Auscultação e Concertação Municipal e Parco dos Gambos, mas diz-se surpreendido com a informação sobre a existência deste fundo. O também líder da ONG Construindo Comunidade sugere uma gestão participativa de fundos do género para assegurar maior transparência.
Eu, por acaso, estou surpreendido que haja um dinheirão destes que poderia realmente ser bem encaminhado para suprir as necessidades. Estes dinheiros poderiam ajudar a estimular a pequena produção, para além de comprar alimento, tendo em conta a dimensão da tragédia, atingir proporções alarmantes. Alarmantes, insisto, alarmantes. E então, deveria ter havido um pouco mais de informação. Todos os conselhos de concertação e escutação deveriam ser chamados para poderem pronunciar-se sobre o melhor modo de poder aplicar esta verba.
Tal como Bernardo Castro, conhecido padre dos Gambos, também defende que só com a implementação das autarquias locais as comunidades terão o direito de gerir os seus próprios recursos. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. E sobre essa questão das autarquias, um apelo para que as populações possam escolher os seus governantes locais foi feito pelo bispo de Cabinda, que, falando na comuna de Nacuto, lamentou a pobreza e a pilhagem das riquezas de Angola. José Manuel.
O bispo da Diocese de Cabinda disse na comuna de Nacuto, norte da cidade, que a pobreza que se vive em Angola e em Cabinda em particular foi causada por pessoas gananciosas que se sentem iluminadas e donos de todos os bens do povo. Dom Belmiro Chissinqueta deplorou a insensibilidade das autoridades que governam o país e não conseguirem resolver as situações mínimas da população, como a água, a luz elétrica, estradas e o problema da saúde, numa região onde se assiste uma dilapidação de riquezas. Pede que se esforcem para acudirem à miséria que se vive em grande parte da província de Cabinda. Para o prelado, o país só vai melhorar se as decisões deixarem de vir de Luanda.
Com tanta riqueza que esta terra tem, leva-se a madeira, leva-se o bugal, leva-se o petróleo, leva-se tudo. Levem então tudo, mas deixem ao menos um tubo d'água para que não morramos de sede. Deixem ao menos um cabo de energia elétrica para que não andemos na escuridão. Deixem ao menos um hospital em condições para que não morramos por doenças evitáveis. Deixem ao menos uma escola em condições para que as pessoas possam ter qualidade de educação que permita que possam depois, por ela, construir um amanhã diferente. E quando nós olhamos para tal presente situação, muitas vezes dizemos: o nosso administrador comunal não faz nada. O nosso administrador municipal faz pouco. O nosso governador faz pouco. Muitas vezes as nossas autoridades até têm vontade, têm gosto de realizar bem o seu trabalho. Mas o grande problema que esse país vive é que tudo é decidido a partir de Luanda.
Dom Belmiro Chissengueta advoga que o país não é propriedade de ninguém. Por isso é que se torna necessário a institucionalização das autarquias para que os cidadãos saibam escolher os seus governantes.
Que o mínimo que se tem pedido e deve ser exigido, porque o país não é propriedade de ninguém em particular, mas de todos nós, é que se encontrem outros modelos administrativos que foram tentados e ensaiados por outros povos e deram certo, nomeadamente o modelo das autarquias, que permitam que cada zona possa ter a possibilidade de escolher os seus dirigentes e exigir a responsabilidade dos...
José Manuel, a voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. A Constituição da República de Angola contempla o direito às autarquias locais desde 2010, a altura em que começou a vigorar a atual Constituição. 11 anos se passaram e não há meio de sair do papel para a prática. Hoje, a Assembleia Nacional esteve a debater na especialidade proposta do Presidente da República para a alteração pontual deste quesito sobre as autarquias do país. Mas afinal, o que está a faltar para Angola entrar no grosso dos países do mundo que tem esta prática? O Manuel José foi falar com especialistas sobre a questão.
A empresária Filomena de Oliveira, que assenta sua atividade principal em comunidades recônditas do país, diz que uma das principais razões na base da não implementação prática das autarquias locais, e não só, prende-se com...
Tem sido uma questão de incapacidade do governo central tratar da descentralização, mas também do reconhecimento do poder local que está instituído na nossa Constituição da República, e que tem três atores, não só as autarquias, mas também as instituições do poder tradicional, as outras formas de representatividade da sociedade civil.
Para a empresária, é necessário que se saia da bipolarização das questões fundamentais do país, resumidas nos partidos MPLA e UNITA.
Há uma grande oportunidade pelos partidos no sentido de mudarem radicalmente sua energia, os seus recursos para o projeto nação, em vez de se andarem a degladiar e em ameaças e gastarem dinheiro. Poderiam muito melhor ser gastas a resolverem os problemas que os cidadãos têm nas várias regiões do país.
O constitucionalista Albano Pedro defende que o Executivo devia rapidamente entrar para um grupo de países do mundo onde este expediente é o principal meio para que o país consiga democratizar-se.
O processo autárquico de autarcização do Estado angolano é dos processos mais importantes para a consolidação do Estado de Direito e Democrático em Angola.
O jurista entende que devemos mudar a forma como olhamos para as autarquias.
A forma como estamos a ver as autarquias locais é vista apenas no plano de acesso ao poder, não de um mecanismo que vai proporcionar desenvolvimento às comunidades com a participação das próprias comunidades. Essa cultura não é só do partido no poder, como contagiou o cidadão.
Outro jurista, Manuel Pinheiro, pensa que...
Hoje só temos um centro do poder político, só temos uma pessoa que diz, foi uma pessoa que determina. Se tivéssemos a desconcentração e a descentralização do poder, o poder também se teria distribuído territorialmente, e as pessoas saberiam pedir responsabilidade nas circunstâncias mais próximas. Problema da água, da educação, problema da saúde. Estaria descentralizado ao nível infra, ao nível do município.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na província do Namibe, entretanto, assiste-se à chegada de pessoas vindas de Xiange, na Huila, para o município do Tomboa, para escaparem à fome. E dentro do Namibe, pessoas também afetadas pela fome e pela falta de trabalho estão também a deslocarem-se para o Tomboé, que é visto como um local de melhores condições. Armando Chicoca.
A Voz da América conversou com alguns dos deslocados.
É a procura de trabalho e
não tem trabalho. Agora está a morrer aí com fome.
Desde que saiu de lá só fez 2 semanas.
A
única coisa que lhe tirou de lá para vir até aqui é só mesmo a fome. Nada de confusão, nada de roubo. Ele disse, andava a nos apoiar, mas agora aqui acabou, só ficou para os homens do Iona, que também vieram. Uns já são mesmo nativos de lá, com a fome. Nesse momento vão precisar só de comida e roupas. É a fome que lhe trouxe aqui. Vieram 35.
Outros foram para as zonas agrícolas do Coroca na luta pela sobrevivência. Marcelino Chipala, Soba do Pinda.
As pessoas que chegaram são 18 pessoas e os seus filhos. Mas já havia antes outras pessoas, as primeiras pessoas que vieram, só estavam aí disperso. Mas quando escutaram que apareceu mais um grupo que apareceu no Jango, elas também apareceram.
Diariamente registra-se a entrada de pessoas vindas de vários recantos dos municípios da província da região sul de Angola, fazendo do peixe a sua sobrevivência.
Com a paz, cada um é livre. Donde quiser tem que ir. E o tombo está recebendo muita gente. E o peixe já não está a aparecer conforme aparecia. Acho que aqui as condições já é diferente em relação a outros municípios. As pessoas que estão aqui também estão a sofrer. Mesmo de fome. Por enquanto que as pessoas de longe acham que aqui o tombo é melhor, essa merenda do tombo nós não estamos a ver. Toda a gente está a vir aqui. Cada dia que nasce entra gente dos municípios de Caconda, Caluquembe, inclusive o próprio Namimbe também estão aqui. É, não param de entrar. Todos os dias estão a entrar.
Enquanto isso, o governo da província do Namibe recebeu de Luanda 80 toneladas de bens alimentares diversos destinados às comunidades assoladas pela fome no interior dos municípios da província do Namibe. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África em onda curta, em onda média e também em frequência modulada FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco, em FM, quando se iniciar a segunda meia hora, quando entra também em sintonia conosco a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia de Saúde em Foco. Esta semana a convidada é a doutora Paulina Malonda. Ela é médica de clínica geral, trabalha no Hospital de Campanha de Viena, que trata de pacientes da Covid-19. Portanto, vamos discutir a situação da pandemia em Angola, principalmente qual a razão para o ressurgimento dos casos em jovens e como é que os hospitais estão a responder. Se quiser participar, ligue para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Deixe lá as suas dúvidas, as suas perguntas. E se quiser participar, pode também mandar o seu nome e número de telefone para os nossos números em Angola. Os números são 932-348-698, 993-255-911. Portanto, mande o seu nome, número de telefone. Nós ligamos durante o programa. Um crescente número de estudantes está a abandonar a Universidade Quimpa Vita a favor de uma instituição privada na cidade ou noutros lugares. Muitos outros estão pura e simplesmente a abandonar os cursos. Em entrevistas, os estudantes alegam corrupção por parte dos docentes, o que resulta em excesso de reprovações, humilhações e outros motivos. Os estudantes falavam à imprensa local. Os dirigentes universitários negam que sejam essa a razão das desistências e das transferências e explicaram as suas razões. O Muniz Francisco tem os pormenores.
Ivalina Ramiro estudou durante 5 anos no curso de Direito e até a sua saída continuava no segundo ano.
Os motivos que me levaram a sair de lá é o mesmo problema cedo de notas que os professores fazem contra os estudantes. Há muita injustiça, muita humilhação que acontece.
Ainda no curso de Direito, a estudante Madalena Gomes Paulo, que está há 8 anos naquela instituição de ensino superior, fala em constantes reprovações.
Estou lá desde 2013. Já era para terminar mesmo. O que é demais é a corrupção. Docente que quero mesmo, mixa. Não tem nada a ver com os estudantes. O problema maior é os docentes. Tipo, tem feito uma forma de vingança, se vingar contra os estudantes. Isso é condicionar mesmo ao estudante.
O elevado número de pedidos de transferência dos estudantes preocupa a reitoria da Universidade Quimpa Vita, de acordo com o diretor de Informação Científica e Documento, Augusto Lunganga, que justifica algumas razões.
Os fundamentos da transferência são variadíssimos e nós já colocamos, inclusive, ao governo da província do Tuís. Nós temos maior parte de transferência é no curso pós-laboral. A via de acesso, a falta de iluminação pública e os cortes constantes de energia são fatores adversos alheio à vontade da direção. Nós não temos capacidade de resolver este problema, mas entretanto nos afeta. Nós colocamos isso ao governo da província. Não há transportes suficientes. Os únicos transportes que circulam no período pós-laboral têm sido da Universidade de Quimpa Vita e com danos.
Anzo Pedro discorda das alegações de Augusto Lunganga e aponta a falta de relacionamento saudável entre os docentes e os estudantes.
Eu não concordo, porque de princípio é que 90% dos estudantes não são noturnos, se for o problema da luz elétrica. Para as transferências e desistência por parte dos estudantes, tem a ver, né, com o elevado número de reprovações. Má-fé dos professores, principalmente na parte de elaboração das provas. O próprio professor que elabora a prova, às vezes, fica 30 minutos no quadro. Só para fazer, se calhar, a correção de um caso prático, umas duas questões. Seria difícil nessas condições os estudantes aprovarem. Essa é a causa principal.
A maior parte dos estudantes que pedem transferência na Universidade de Quimpa Vita recorrem para o Instituto Superior Politécnico Privado do IJA e nas outras províncias. Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar com um suspiro de alívio que deu todo o Brasil quando hoje os jogadores da seleção disseram que vão participar na Copa América. A Copa, recorde-se, foi mudada subitamente da Argentina para o Brasil devido a uma nova onda de Covid-19 na Argentina, mas os jogadores da seleção não gostaram, indicaram não estar satisfeitos com isso, mas após o jogo de qualificação para o Mundial de ontem com o Paraguai, o time Brazuca criticou o modo como a decisão foi tomada, sem consulta aos jogadores, mas disseram que vão jogar. Mas o drama não termina aqui. Amanhã o Tribunal Supremo do Brasil reúne-se de emergência para analisar um caso apresentado pelo Partido Socialista e por um sindicato, opondo-se à realização da Copa América devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus. O Partido Socialista diz que isso vai servir para propagar o coronavírus. O ministro da Saúde responde afirmando que sem público nos estádios não há risco de ajuntamentos, pelo que o risco é o mesmo que já existe. Não há risco adicional, disse o ministro. Copa América está marcada para começar no domingo, quando o Brasil defrontar a Venezuela. Ontem, como dissemos, em jogo de qualificação para o Mundial, Brasil bateu o Paraguai por 2-0. Um golo a começar aos 4 minutos, outro a terminar já no tempo de descontos. A Argentina empatou a 2 golos com a Colômbia, depois de marcar 2 golos nos 8 primeiros minutos. Confirmou assim o dito, que afirma que no futebol o resultado mais perigoso é estar a ganhar por 2-0 muito cedo. Na segunda parte, Colômbia empatou, golo do empate já no tempo dos descontos. A salientar ontem a derrota do Equador frente ao Peru em último lugar por 2-1. O que é que tudo isto significa? Pois, significa que o Brasil está mais longe no topo, com 18 pontos, seguido da Argentina com 12 e Equador com 9. Uruguai com 8. Passam automaticamente os 4 primeiros. O 5º vai à repescagem e esse lugar é atualmente ocupado pela Colômbia, mas atenção, tem os mesmos pontos que o Uruguai e menos 1 que o Equador. Basquetebol americano, NBA. Ontem, Atlanta Hawks, onde às vezes, raramente, de vez em quando, joga o angolano Bruno Fernandes, pois Atlanta Hawks perdeu com o Filadélfia 118-102. Segundo jogo da meia-final da Conferência Leste, agora empatada a 1 jogo. Ontem Bruno Fernando jogou, mas só 2 minutos. É verdade, nem deu para aquecer, 2 minutos. No outro jogo de ontem, Utah Jazz bateu o Los Angeles Clippers 112-109. Foi o primeiro jogo desta meia-final da Conferência Oeste. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a segunda meia hora. Entre outros assuntos, vamos ter uma entrevista com Célia Claudina, da Rede da Criança, que vai falar sobre as crianças e o conflito em Cabo Delgado. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, ministro da Saúde da África do Sul, suspenso em caso de corrupção de fundos de luta contra a Covid-19. União Europeia e Estados Unidos preparam um acordo para vacinação em massa contra a Covid-19 no mundo. Na Rússia, a Procuradoria pede proibição de todas as organizações ligadas ao líder da oposição, Alexei Navalny. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com na internet e a referência VOA Português no Facebook, no Twitter e também no Instagram. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz América com João Santa Rita.
O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, colocou o ministro de Saúde naquilo que chamou de licença especial por alegadas ligações a um escândalo de corrupção envolvendo o financiamento de campanhas de comunicação sobre o coronavírus. A decisão segue-se a uma investigação de casos de corrupção envolvendo dois dos seus assistentes mais próximos, nomeadamente a sua antiga porta-voz e o seu ex-assistente pessoal. Ambos são acusados de embolsar 6,6 milhões de dólares de fundos políticos reservados para financiar o plano de resposta ao coronavírus da África do Sul. A Unidade Especial de Investigação está a investigar o caso, um dos mais de 4 mil contratos ligados ao coronavírus, suspeitosamente adjudicados desde o início da pandemia. A Unidade de Investigação, na semana passada, que o nome de 63 funcionários de governo tinham sido entregues para serem acusados, enquanto 87 empresas serão colocadas na lista negra. Procuradores na República Centro-Africana acusaram hoje um cidadão francês de espionagem, conspiração e de prejudicar a segurança do Estado, num caso que está a provocar tensões com a França. Juan Remy Quinhalo foi preso na capital a 10 de maio, foi colocado sob custódia enquanto aguarda uma investigação de um magistrado de instrução, disse o promotor público. A França suspendeu, entretanto, o apoio de 12 milhões e 180 mil dólares ao orçamento e cooperação militar direta na República Centro-Africana, devido ao que diz ser o fracasso do governo em pôr termo a campanhas maciças de desinformação contra a França que visaram os seus funcionários, disse o Ministério das Forças Armadas. A França tem cerca de 300 soldados no país, incluindo os que trabalham para uma missão de manutenção da paz da ONU e para um destacamento de treino da União Europeia. A União Europeia e os Estados Unidos deverão acordar numa cimeira na próxima semana numa força-tarefa de fabrico e fornecimento de vacinas contra a Covid-19 que aspira a vacinar pelo menos 2/3 da população mundial até ao final do ano de 2022. A intenção está contida num projeto de conclusões da cimeira citado pelo portal Político. A agência Reuters disse por seu turno que as duas partes vão concordar em reduzir as restrições à exportação das vacinas. O projeto de acordo pode ainda ser alvo de alterações, mas nele encoraja-se a partilha voluntária de conhecimentos e tecnologia para o fabrico das vacinas em termos mutuamente determinados. Segundo a Reuters, no documento, a União Europeia e os Estados Unidos querem encorajar mais doadores a tornar 2 mil milhões de vacinas disponíveis em redor do mundo até ao final deste ano. Entretanto, uma das maiores fundações do mundo anunciou que vai gastar 1.300 milhões de dólares nos próximos 3 anos para adquirir e entregar vacinas Covid para mais de 50 milhões de pessoas em África. A iniciativa da Mastercard Foundation visa reforçar a campanha de vacinação da África, que se encontra atrasada, no meio de receios generalizados de uma terceira vaga de infecções no continente. A fundação vai adquirir vacinas de dose única da Johnson & Johnson à taxa de desconto negociada pela União Africana durante o seu acordo de 220 milhões de doses com o fabricante da vacina. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, partiu entretanto para a Europa na sua primeira deslocação ao estrangeiro, onde vai manter conversações com dirigentes europeus, antes da sua cimeira na próxima semana com o presidente russo Vladimir Putin. Biden disse que o objetivo da sua visita é mostrar à Rússia e China que a Europa e os Estados Unidos estão unidos. Na Rússia, um tribunal começou a considerar um pedido da Procuradoria para proibir todas as organizações fundadas pelo líder da oposição, Alexei Navalny, que se encontra preso. O pedido prevê também a proibição de pessoas ligadas a essas organizações de concorrerem a qualquer lugar público, incluindo o Parlamento. Estão previstas eleições parlamentares na Rússia em setembro. Os procuradores pediram ao Tribunal de Moscovo para declarar a organização fundada por Navalny, Fundação para o Combate à Corrupção, e todos os seus afiliados através da Rússia como organizações extremistas. Na semana passada, o presidente Vladimir Putin assinou uma lei que proíbe membros de organizações declaradas de extremistas de concorrerem a posições públicas.
Moçambique, jihadistas que assolam partes do norte do país, concretamente na província de Cabo Delgado, raptaram dezenas de crianças durante ataques em 2020, disse a organização britânica Save the Children.
A Save the Children afirmou que o rapto de crianças tornou-se uma tática nova e alarmantemente regular por grupos armados envolvidos no conflito.
Esta reportagem será destaque nos próximos minutos aqui nesta emissão da Voz da América. Começamos em Cabo Verde. O Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas pediu ao Estado de Cabo Verde que suspenda o processo de extradição para os Estados Unidos do empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Sabe, enquanto analisa o processo submetido àquele órgão pela defesa. A decisão foi já transmitida às autoridades de Cabo Verde e à defesa de Sabe, numa nota assinada pelos relatores especiais do Comitê de Direitos Humanos sobre as novas comunicações e medidas provisórias. O governo da Venezuela saudou a decisão, mas a Procuradoria-Geral de Cabo Verde não se pronunciou. Álvaro Lugier Andrade.
Na nota, o órgão com sede em Genebra diz que solicitou à outra parte, ou seja, Cabo Verde, a abstenção da extradição do Sr. Alex Saab para os Estados Unidos da América, enquanto o seu caso estiver a ser analisado pelo Comitê ou até nova informação. Além disso, continua, foi ainda solicitado ao Estado parte, ou seja, Cabo Verde, que tome medidas necessárias para garantir o acesso a cuidados de saúde adequados para o autor, de preferência, por médicos independentes e especializados da sua escolha. O Comitê esclarece que esse pedido é feito com base nas informações contidas no documento da defesa de Saab e lembra que pode rever a decisão com base nas informações disponibilizadas pelo Estado de Cabo Verde. Em reação à decisão daquele órgão, que não é definitivo sobre o caso, a defesa de Alex Saab, em nota enviada à Voz da América, considera que o Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas partilha as suas preocupações sobre os riscos de danos irreparáveis e de violações do direito à vida e solicita a Cabo Verde que preserve os direitos humanos dele. Em reação, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Jorge Arriaza, disse saudar a decisão do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas e reiterou o apelo à justiça cabo-verdiana para que liberte Alex Saab. O empresário colombiano foi detido a 12 de junho de 2020 no aeroporto internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal, quando seguia a viagem para o Irão. Depois de um longo processo judicial, a 17 de março, o Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde autorizou a extradição de Alex Saab para os Estados Unidos, onde é acusado de lavagem de cerca de 300 milhões de dólares. A defesa recorreu ao Tribunal Constitucional, que ainda não tomou uma decisão.
Jihadistas que assolam partes do norte de Moçambique nos últimos 3 anos e meio raptaram dezenas de crianças durante ataques em 2020, disse a organização britânica Save the Children num comunicado desta quarta-feira.
A Save the Children afirmou que o rapto de crianças tornou-se uma tática nova e alarmantemente regular por grupos armados envolvidos no conflito e que os números envolvidos foram provavelmente superiores às suas estimativas, com base em dados recolhidos pelo localizador de conflitos dos Estados Unidos, o ACLID. Segundo o relatório, pelo menos 51 crianças, na sua maioria raparigas, foram capturadas na província de Cabo Delgado, onde os ataques islamitas deslocaram cerca de 700 mil pessoas desde que a violência começou em 2017. Em março último, os militantes ligados ao Estado Islâmico lançaram um ataque coordenado à cidade de Palma, matando dezenas e forçando mais de 67 mil pessoas a abandonar as suas casas. A quase metade das pessoas deslocadas são crianças e o verdadeiro número de raptos de crianças poderá ser muito superior aos casos relatados. Militantes localmente conhecidos como Al-Shabaab aterrorizam o norte de Moçambique, queimando casas, decapitando pessoas e forçando alguns a entrar nas suas fileiras ou mantendo-os como escravos sexuais. Um vídeo jihadista distribuído em agosto do ano passado, filmado tanto em Moçambique como na República Democrática do Congo, de acordo com o site Intelligence Group, sediado nos Estados Unidos, mostrava três crianças com armas de fogo flanqueadas por adultos em frente a uma faixa do Estado Islâmico. Num dos ataques de junho do ano passado, 10 raparigas foram levadas enquanto tiravam água de um poço, disse a Save the Children. Sendo raptadas, testemunhando raptos, sofrendo ataques, sendo forçadas a fugir de grupos armados, estes são acontecimentos extremamente traumatizantes para as crianças e adolescentes, disse no relatório o diretor nacional da instituição, Chance Briggs. A Save the Children apelou à libertação imediata de todas as crianças raptadas e para que os perpetradores sejam detidos para serem levados perante a justiça.
Obrigado, Ana Guedes. Entretanto, também em Moçambique, a rede de comunicadores da criança, na voz da sua coordenadora, Célia Claudina, diz que a situação nas zonas atacadas pelos insurgentes em Cabo Delgado é preocupante e pede maior intervenção das autoridades para proteger os mais novos.
Eu penso que a resposta, de acordo com os relatos que os nossos membros dão, ainda está aquém de responder aquilo que são as reais necessidades, incluindo as organizações nacionais e internacionais, ainda não têm recursos suficientes para fazer face ao problema. Olha, repara que antes desses conflitos, dessa confusão do Covid e tudo, já tínhamos nossos problemas em termos de providenciar os mais elementares direitos da criança. Agora, com o conflito armado, com o Covid, a situação tende a piorar. Ainda não são suficientes. Temos relatos de colegas que vão visitar os centros de acolhimento onde as pessoas são acolhidas quando vêm dos distritos em conflito e que a situação lá é mesmo muito difícil. Só para ter alimentação é uma guerra terrível. Havendo situações, relatos de situações de abuso contra principalmente raparigas em troca de alimentos de assistência humanitária. Então estamos numa situação mesmo catastrófica.
Em tempos de conflito há muito abuso às crianças. Qual é que é o apelo que vocês deixam, quer aos insurgentes, quer àqueles que combatem os insurgentes?
Olha, a criança é o futuro do país, é o futuro do mundo. Se nós queremos um mundo melhor, ou um mundo em que respeitam seus direitos uns dos outros, nós temos que preservar em primeira instância os direitos das crianças. São os indivíduos, serão os futuros dirigentes desse país, e se elas vivem, crescem num ambiente de violência, estamos a dizer que as suas personalidades estão a ser moldadas no sentido negativo, que os indivíduos que nós teremos amanhã serão indivíduos com tendência para resolver as coisas de forma violenta. Para além de estarmos a pôr em causa, em primeiro lugar, o direito à vida, que é preservado pela Declaração dos Direitos Humanos e também pela Declaração Universal dos Direitos da Criança.
Era a Célia Claudina, coordenadora da Rede de Comunicadores da Criança, falando sobre a situação em Cabo Delgado, norte de Moçambique. O governo de Cabo Verde vai acelerar os passos na vacinação nas ilhas de Sal e da Boa Vista, com o objetivo de facilitar a retoma do turismo. Para os empresários do setor, que contribui 25% para o produto interno bruto do país, a medida até já chega atrasada. Eugênio Teixeira.
De acordo com o Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, as equipas de vacinação nestas duas ilhas vão ser reforçadas para que se possa, a partir de 13 do corrente mês, intensificar a campanha de vacinação.
Os instrumentos já estão a receber a formação, enfermeiros, registradores, a devida capacitação, e deverão seguir já no dia 11 para a sala e para a Boa Vista.
Petone Lobo, proprietário do hotel Olho d'Água na Ilha do Sal, entende que esta medida devia ser tomada há mais tempo, mas diz que a mesma é louvável e pode contribuir para a retoma da atividade turística na ilha do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral.
Poderiam ter feito isso há mais tempo, porque não sei se vamos conseguir apanhar os turistas para o verão. Se conseguirem vacinar toda a gente e depois manter, pode haver uma retoma já no próximo inverno. Outubro, novembro, pode haver uma retoma.
A satisfação é também manifestada pelo empresário Manuel António, dono do hotel Oril Águeda, na Boa Vista.
Eu acho que é uma ideia boa, aliás é um grande passo para nós sairmos dessa, para de facto podemos retomar o turismo. É uma boa notícia, portanto os operadores de uma maneira geral são muito satisfeitos.
Sobre os apoios para fazer face à dificuldade devido à crise da Covid-19, Padão Lobo diz que está garantido até setembro, mas aquele empresário realça a necessidade desse período ser alargado, caso as atividades não arrancarem com a devida aceleração no referido período.
Até setembro, portanto, nós temos apoio de uma crise respeito aos salários, né? Também dos bancos que não cobram os juros. Espero que, se a situação não estiver boa ainda, que haja uma prolongação.
Refira-se que o governo cabo-verdiano traçou como meta vacinar 77% da população até o final deste ano. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Moçambique está a investir cerca de 11 milhões de dólares americanos num plano de combate às mudanças climáticas, disse a ministra da Terra e Ambiente, Ivete Maybase, no âmbito da primeira conferência sobre mudanças climáticas em Maputo, Alfredo Júnior.
Moçambique é especialmente vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas devido à sua localização geográfica na zona de convergência intertropical e a jusante de bacias hidrográficas partilhadas, a sua longa costa e a existência de extensas áreas com altitude abaixo do atual nível das águas do mar. O impacto mais visível das mudanças climáticas neste país se assiste nos oceanos, segundo a ativista ambiental Regina Charumar.
Se nós olharmos para a nossa população, a maior parte, ou se não 60% da população moçambicana, vive de alguma forma da pesca, ou tem alguma relação com a pesca. É o meio de sobrevivência do moçambicano. Se nós tivermos mares e oceanos poluídos, nós temos menos pescado, menos fonte de renda, menos alimento, menos saúde. A nossa fonte de vida, de sobrevivência, são os oceanos. Se nós cuidarmos da nossa fonte, nós temos mais saúde, mais vida.
Para evitar que as mudanças climáticas causem grandes danos, várias ações estão a ser implementadas pelo governo moçambicano, uma das quais foi a aprovação, em 2018, de um orçamento de 11 mil milhões de dólares, segundo revelou a ministra da Terra e Ambiente, Ivete Maybase.
Ao nível da SADC, estamos empenhados em implementar o Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional 2020-2030, a Estratégia e Plano de Ação para as Mudanças Climáticas. Perante o cenário de ameaça constante de desastres, a região da SADC aprovou recentemente o estabelecimento de um centro de operações humanitárias e de emergência que vai funcionar na cidade de Nacala Porto, em Nampula. Trata-se de uma iniciativa única em África que visa trazer maior entrosamento nas operações de emergência.
Estas ações contam com o apoio das Nações Unidas, cuja coordenadora em Moçambique, Mirta Kaulaut, revela que a gestão sustentável do meio ambiente pode contribuir com mais de 17% para o produto interno bruto moçambicano.
A gestão sustentável dos recursos naturais, a governança adequada e a repartição equitativa de benefícios podem expandir exponencialmente os benefícios sociais e econômicos reais e potenciais gerados pelos recursos naturais.
Por seu turno, Benedito Sachos, embaixador da União Europeia em Moçambique, considerou que a pandemia da Covid-19 não pode ser motivo para negligenciar os problemas ambientais.
E no momento em que temos várias crises importantes que se sobrepõem, que se reforçam mutuamente, e certamente nós pensamos que a atual crise da Covid-19 não deve fazer-nos esquecer a crise que provavelmente é a crise e a ameaça mais existente para a humanidade neste momento, que são como são as alterações climáticas e que têm graves consequências, graves implicações.
Moçambique pela resiliência climática e desenvolvimento foi o lema da primeira Conferência Nacional sobre Mudanças Climáticas, decorrida esta quarta-feira em Maputo, de onde vos falou Alfredo Júnior.
O presidente Joe Biden vai ao Reino Unido na sua primeira viagem ao exterior. Também vai estar numa reunião da NATO, enviando um sinal de que o seu governo valoriza as relações transatlânticas próximas ao lidar com desafios como a emergência da pandemia da Covid-19, mudanças climáticas e ameaças da China e Rússia. Ana Guedes.
Na segunda-feira, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, visitou a Casa Branca, onde disse que o presidente Joe Biden será recebido de braços abertos na Europa.
Nenhuma outra grande potência tem tantos amigos e aliados como os Estados Unidos têm na NATO. Portanto, estou ansioso em dar as boas-vindas ao presidente Biden em Bruxelas.
A Casa Branca diz que Biden deseja trabalhar em estreita colaboração com os aliados democráticos da América, no Reino Unido e na Europa, para enfrentar desafios como ameaças e a concorrência desleal da Rússia e da China. Jake Sullivan, conselheiro nacional de segurança.
Na CIMER, Estados Unidos e União Europeia, o presidente e os líderes da União Europeia se concentrarão em alinhar as nossas abordagens ao comércio e à tecnologia para que as democracias e ninguém mais, nem a China ou outras autocracias, definam as regras de comércio e tecnologia para o século XXI.
Mas o especialista em política externa Brian Catullis diz que, em relação à China, os interesses dos Estados Unidos podem não se alinhar com os dos seus aliados europeus.
Países que olham para a ascensão da China e o seu crescimento na economia, olham para a sua tecnologia e o que ela tem a oferecer e procuram maneiras de manter laços com os Estados Unidos, mas também construir laços com a China. Portanto, acho que países como a Alemanha continuarão à volta disso e, até certo ponto, não concordarão inteiramente com os Estados Unidos.
Catullis diz que Biden vai destacar os valores comuns que os Estados Unidos e a Europa compartilham e que a Rússia e a China não.
Esta é a sua primeira viagem como presidente dos Estados Unidos e acho que ir para outro centro de uma espécie de democracias globais, a Europa, é uma característica importante e as reuniões multilaterais são importantes. Mas então, algumas das principais reuniões bilaterais a serem observadas, creio, seriam aquelas com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o líder turco, Recep Tayyip Erdogan.
As primeiras conversas de Biden serão com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anfitrião da cimeira do G7. Em seguida, vai para Bruxelas e para as cimeiras da União Europeia e da NATO, levando às negociações na próxima semana em Genebra com o presidente russo, Vladimir Putin. Ele prometeu pressionar a China e a Rússia sobre as violações dos direitos humanos. Mark Simakovsky é do Conselho Atlântico.
Então, o presidente Joe Biden e o governo querem mostrar que a América está de volta e que podemos reconstruir juntos para enfrentar alguns dos desafios mais significativos que enfrentamos globalmente, como as mudanças climáticas, a resposta à Covid, como lidar com grande competição de poder com a Rússia e a China. Portanto, este governo, creio, sabe que precisa de aliados.
Simakovsky e outros especialistas dizem que os Estados Unidos estão agora a entrar numa nova fase no Covid-19, com a sua atenção voltada para ajudar o resto do mundo a sair da pandemia mortal, compartilhando vacinas que salvam vidas.
Cerca de 200 corpos foram enterrados em campas rasas na cidade de Azeven, na Etiópia e arredores, após mais de 7 meses de guerra na região de Tigray. Os residentes temem que os combates continuem e que mais pessoas sejam mortas.
Algumas valas comuns na cidade etíope de Alzan contêm dezenas de corpos. Outras contêm apenas uns quantos. Os habitantes locais dizem que existem cerca de 20 valas no total, contendo corpos que foram encontrados nas ruas da cidade após múltiplas batalhas. A mais recente aconteceu há apenas algumas semanas. Letai Girmay é uma residente local.
Os corpos ficaram no chão durante 7 ou 8 dias e não havia ninguém para nos ajudar a levá-los para a igreja, pelo que alguns de nós os enterramos. Cheiravam mal, apodreciam e atraíam larvas.
A maioria dos residentes de Alzan fugiram das suas casas, muitos para viver em campos cheios de gente, sem comida suficiente. A própria cidade está em ruínas. As famílias que permanecem dizem que não há quase nenhuma maneira de ganhar a vida. Alzan mudou de mãos cerca de 5 vezes desde que a guerra começou em novembro entre a Frente de Libertação do Povo Tigrenho e as forças etíopes e eritreias. As tropas etíopes controlam agora a maior parte da região, incluindo Alzan. Mas os combates continuam e os residentes temem que a guerra possa irromper a qualquer momento.
Tem havido tantos bombardeamentos nesta cidade. As crianças morreram e as casas foram destruídas.
No mercado, poucos vendedores ganham algum dinheiro hoje em dia, acrescenta a mulher, mas eles ficam ali sentados o dia todo à espera da sorte. Na periferia de Alzan, Litai Girmay diz que não espera muita sorte nesta cidade sitiada, pois os residentes continuam a enterrar civis mortos na guerra. Ela diz que entre os mortos estão crianças e idosos.
A matança continua. Recentemente enterramos mais 7 corpos perto da igreja.
Esta guerra já custou milhares de vidas e deixou milhões de pessoas deslocadas.
Washington DC, momento agora para o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com um suspiro de alívio que deu todo o Brasil quando hoje os jogadores da seleção disseram que vão participar na Copa América. A Copa, recorde-se, foi mudada subitamente da Argentina para o Brasil devido a uma nova onda de Covid-19 na Argentina, mas os jogadores da seleção não gostaram, indicaram não estar satisfeitos com isso, mas após o jogo de qualificação para o Mundial de ontem com o Paraguai, o time Brazuca criticou o modo como a decisão foi tomada, sem consulta aos jogadores, mas disseram que vão jogar. Mas o drama não termina aqui. Amanhã o Tribunal Supremo do Brasil reúne-se de emergência para analisar um caso apresentado pelo Partido Socialista e por um sindicato opondo-se à realização da Copa América devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus. O Partido Socialista diz que isso vai servir para propagar o coronavírus. O ministro da Saúde responde afirmando que sem público nos estádios não há risco de ajuntamentos, pelo que o risco é o mesmo que já existe. Não há risco adicional, disse o ministro. A Copa América está marcada para começar no domingo, quando o Brasil defrontar a Venezuela. Ontem, como dissemos, em jogo de qualificação para o Mundial, Brasil bateu o Paraguai por 2-0. Um golo a começar aos 4 minutos, outro a terminar já no tempo de descontos. A Argentina empatou a 2 golos com a Colômbia, depois de marcar 2 golos nos 8 primeiros minutos. Confirmou assim o dito, que afirma que no futebol o resultado mais perigoso é estar a ganhar por 2-0 muito cedo. Na segunda parte, Colômbia empatou, golo do empate já no tempo de descontos. A salientar ontem a derrota do Equador frente ao Peru em último lugar por 2-1. O que é que tudo isto significa? Pois, significa que o Brasil está mais longe no topo, com 18 pontos, seguido da Argentina com 12 e Equador com 9. Uruguai com 8. Passam automaticamente os 4 primeiros. O quinto vai à repescagem e esse lugar é atualmente ocupado pela Colômbia, mas atenção, tem os mesmos pontos que o Uruguai e menos 1 que o Equador. Basquetebol americano, NBA. Ontem Atlanta Hawks, onde às vezes, raramente, de vez em quando, joga o angolano Bruno Fernandes, pois Atlanta Hawks perdeu com Filadélfia 118-102. Segundo jogo da meia-final da Conferência Leste, agora empatada a 1 jogo. Ontem Bruno Fernando jogou, mas só 2 minutos. É verdade, nem deu para aquecer, 2 minutos. No outro jogo de ontem, Utah Jazz bateu o Los Angeles Clippers 112-109. Foi o primeiro jogo desta meia-final da Conferência Oeste.
Em destaque hoje nas notícias, ministro da Saúde da África do Sul, suspenso em caso de corrupção de fundos de luta contra a Covid-19. E União Europeia e Estados Unidos preparam um acordo para vacinação em massa contra a Covid-19 em todo o mundo. Na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, assim foi. A segunda página da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 9 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação da Voz América, o nosso número no WhatsApp é mais 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, na edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, ministro da Saúde da África do Sul suspenso por alegadas suspeitas de corrupção ligadas à gestão de fundos na luta contra a Covid-19. União Europeia e Estados Unidos preparam um acordo para vacinação em massa contra a Covid ao redor do mundo. Na Rússia, Procuradoria pede proibição de todas as organizações ligadas ao líder da oposição, Alexei Navalny. Quarta-feira na Voz da América é dia da Agenda Africana. Mais à frente, uma entrevista com o secretário-geral da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico, Jorge Chicote. A Voz da América tem vindo a reportar, nos últimos 3 anos e meio, a difícil situação na província moçambicana de Cabo Delgado, onde ataques de insurgentes provocaram mais de 2.000 mortes e levaram ao deslocamento de cerca de 700 mil pessoas. Em situação de conflitos violentos, as crianças são as que mais sofrem. E um relatório divulgado hoje pela Organização Não-Governamental Internacional Save the Children indica que no ano passado os jihadistas raptaram dezenas de crianças naquela província. Ana Guedes tem uns detalhes.
A Save the Children afirmou que o rapto de crianças tornou-se uma tática nova e alarmantemente regular por grupos armados envolvidos no conflito e que os números envolvidos foram provavelmente superiores às suas estimativas, com base em dados recolhidos pelo localizador de conflitos dos Estados Unidos, o ACLID. Segundo o relatório, pelo menos 51 crianças, na sua maioria raparigas, foram capturadas na província de Cabo Delgado, onde os ataques islamitas deslocaram cerca de 700 mil pessoas desde que a violência começou em 2017. Em março último, os militantes ligados ao Estado Islâmico lançaram um ataque coordenado à cidade de Palma, matando dezenas e forçando mais de 67 mil pessoas a abandonar as suas casas. A quase metade das pessoas deslocadas são crianças e o verdadeiro número de raptos de crianças poderá ser muito superior aos casos relatados. Militantes localmente conhecidos como Al-Shabaab aterrorizam o norte de Moçambique, queimando casas, decapitando pessoas e forçando alguns a entrar nas suas fileiras ou mantendo-os como escravos sexuais. Um vídeo jihadista distribuído em agosto do ano passado, filmado tanto em Moçambique como na República Democrática do Congo, de acordo com o site Intelligence Group, sediado nos Estados Unidos, mostrava 3 crianças com armas de fogo flanqueadas por adultos em frente a uma faixa do Estado Islâmico. Num dos ataques de junho do ano passado, 10 raparigas foram levadas enquanto tiravam água de um poço, disse a Save the Children. Sendo raptadas, testemunhando raptos, sofrendo ataques, sendo forçadas a fugir de grupos armados, estes são acontecimentos extremamente traumatizantes para as crianças e adolescentes, disse no relatório o diretor nacional da instituição, Chance Briggs. A Save the Children apelou à libertação imediata de todas as crianças raptadas e para que os perpetradores sejam detidos para serem levados perante a justiça.
Obrigado, Ana Guedes. O Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas pediu ao Estado de Cabo Verde que suspenda o processo de extradição para os Estados Unidos do empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, enquanto analisa o processo submetido àquele órgão pela defesa. A decisão foi transmitida às autoridades de Cabo Verde e à defesa de Saab, numa nota assinada pelos relatores especiais do Comitê de Direitos Humanos sobre novas comunicações e medidas provisórias. O governo da Venezuela saudou a decisão, mas a Procuradoria-Geral de Cabo Verde ainda não se pronunciou. Na nota, o órgão com sede em Genebra diz que solicitou à outra parte, ou seja, Cabo Verde, a abstenção da extradição do Sr. Alex Saab para os Estados Unidos da América, enquanto o seu caso estiver a ser analisado pelo Comitê ou até nova informação. Além disso, continua, foi ainda solicitado ao Estado parte, ou seja, Cabo Verde, que tome medidas necessárias para garantir o acesso a cuidados de saúde adequados para o autor, de preferência, por médicos independentes e especializados da sua escolha. O Comitê esclarece que esse pedido é feito com base nas informações contidas no documento da defesa de Saab e lembra que pode rever a decisão com base nas informações disponibilizadas pelo Estado de Cabo Verde. Em reação à decisão daquele órgão, que não é definitiva sobre o caso, a defesa de Alex Saab, em nota enviada à Voz da América, considera que o Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas partilha as suas preocupações sobre os riscos de danos irreparáveis e de violações do direito à vida e solicita a Cabo Verde que preserve os direitos humanos dele. Em reação, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Jorge Arreaza, disse saudar a decisão do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas e reiterou o apelo à justiça cabo-verdiana para que liberte Alex Saab. O empresário colombiano foi detido a 12 de junho de 2020 no aeroporto internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal, quando seguia a viagem para o Irão. Depois de um longo processo judicial, a 17 de março, o Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde autorizou a extradição de Alex Saab para os Estados Unidos, onde é acusado de lavagem de cerca de 300 milhões de dólares. A defesa recorreu ao Tribunal Constitucional, que ainda não tomou uma decisão. Vamos agora para a Guiné-Bissau. Fortes ventos com muita chuva deixaram um morto, 8 feridos e 25 casas destruídas na tabanca de Bambayá, no leste do país. Há estragos noutras aldeias, segundo indicou a Cruz Vermelha, a Rádio Bafatá, parceira da Voz da América. Falei há momentos com o jornalista Kemo Dabo, que confirmou a situação em Bambayá e outras tabancas na região de Bafatá.
As pessoas acabaram de chegar, de acordo com a gente da Cruz Vermelha, no local, setor de Icossé. Eles disseram que agora o número de casas é de 25 casas que foram atingidas pelo vento forte acompanhado de trovoada na tabanca de Bambayá, setor de Icossé, região de Bafatá.
E confirma-se que há um morto e 8 feridos?
Sim, temos um morto e 8 feridos. Entre os feridos, 3 se encontram gravemente feridos, se encontram internados no centro de saúde de Galomar ou Cossé.
Vocês têm alguma informação de alguma ajuda do governo ou da Cruz Vermelha?
De acordo com a conversa que nós temos com Bubacar Embalo, uma das vítimas que perdeu a sua esposa, disse que até o momento elementos do governo, agentes do governo, podemos dizer, não chegaram ainda no local, mas receberam a informação que estão no caminho para lá, e só o agente de Cruz Vermelha que se encontra no local neste momento está a fazer o levantamento dos acontecimentos. Não podemos acrescentar, para além de tabanca de Bambayá, de acordo com as informações que recebemos do parte do Cruz Vermelha, também em algumas tabancas, né, por exemplo, podemos dizer, dentro do setor de Galomar ou Cossé, foram o vento atingiu 3 casas e um armazém. Na tabanca de Sara Mansali, o vento atingiu 2 casas na escola comunitária. E na tabanca de Sambaari também, o vento atingiu 2 casas nesse momento no setor de Cossé, região de Bafatá.
Era a conversa com o jornalista Kemo Dabo, da Rádio Bafatá, sobre os ventos e chuvas que deixaram morto 8 feridos e quase 3 dezenas de casas destruídas no leste da Guiné-Bissau.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Em 1975, 79 países criaram a Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico para coordenar atividades da Convenção de Lomé, assinada no mesmo ano, que vinculava uma cooperação entre aqueles países e a então Comissão Económica Europeia. visando enfrentar os desafios que aqueles Estados enfrentavam na altura. A 3 de dezembro de 2020, a União Europeia e a Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico, ou ACP, chegaram a um acordo político sobre um novo compromisso que sucederá ao Acordo de Parceria de Cotonou. No final das negociações, o acordo pós-Cotonou foi rubricado a 15 de abril de 2021. A organização, ao mesmo tempo, ganhou uma dimensão multilateral e aposta agora numa abordagem internacional, mas com uma forte intervenção direta nos países membros. Para conhecer esta nova abordagem e os programas da OACP, nomeadamente para os países africanos, falei com o secretário-geral da Organização dos Países de África, Caraíba e Pacífico, Jorge Chicote, antigo ministro das Relações Exteriores de Angola. Comecei precisamente por pedir ao embaixador Chicote um enquadramento desta nova fase da organização, que chegou a ser muito ativa nas décadas de 1970 e 1980.
A OACP evoluiu bastante em termos da sua estrutura, porque saímos da cimeira de Nairobi com uma decisão importante, que é nos transformarmos numa organização internacional, o que quer dizer que, para além daquilo que foi até agora classicamente considerado o OACP, mudamos, porque o acordo pós-Cotonou que acabamos de assinar, ele em si implica que há uma fase que chega ao fim. A organização tornou-se agora uma organização internacional. Esta vertente internacional não existia antes. Para além de cuidarmos daquilo que é o nosso papel clássico, que é ajudar os países africanos, os países de África, do Caribe e do Pacífico, a promover, a proteger e a cumprir os direitos humanos, os princípios democráticos, o Estado de Direito e a boa governação, a construção de Estado e sociedades pacíficas resilientes, o fomento do desenvolvimento humano e social, com ênfase na erradicação da pobreza e o combate à desigualdade, mas ainda a componente de investimento e o setor, desenvolvimento do setor privado, e naturalmente a questão da luta contra a degradação climática. E esses são os aspectos que aparecem como evidentes dentro do acordo que acabamos de rubricar. A sua assinatura, entrada em vigor, vai levar algum tempo, porque enquanto do nosso lado já estamos de acordo, quem são as partes do acordo, a parte da União ainda terá que rever alguns aspectos. Eu diria que entre o que fomos de 1975 até hoje, o que mudou é o facto de que nesta negociação entrou a componente das regiões, o que quer dizer que há um protocolo que é parte integrante do acordo que diz respeito a cada uma das regiões. Isso quer dizer um protocolo para a África, um protocolo para o Caribe e um protocolo para o Pacífico. Também a questão da degradação do ambiente e a luta para a promoção e a proteção do ambiente aparece de maneira muito forte em todas as nossas regiões. Também essas são as grandes novidades deste acordo. O que quer dizer que, de facto, as decisões tomadas numa declaração da cimeira passada de 2019 em Nairobi, que é a declaração de Nguvu Yapamoja, assegura justamente que estamos engajados numa dimensão cada vez mais internacional que respeite o multilateralismo como base de força do acordo, da organização internacional que hoje nós representamos.
Há alguns aspectos que me chamaram a atenção e que dizem respeito, particularmente ao continente africano, aos países africanos, a questão da luta contra a pobreza e a luta contra a desertificação, as mudanças climáticas. Neste aspecto, até que ponto os países africanos poderão encontrar aqui um parceiro privilegiado no combate tanto à pobreza como ao combate às mudanças climáticas, embora a África não seja o principal poluidor do planeta?
Sim, acho que de facto a África não é, os países africanos não são os principais poluidores, mas este acordo integrou a questão da proteção do ambiente, a conservação do ambiente como uma componente essencial. A nossa cooperação com a União Europeia é baseada, desta vez, não naquilo que era o Fundo FED, mas num novo instrumento de financiamento sobre a cooperação global da União Europeia, que se chama INDIC. E através deste instrumento, e particularmente os países africanos, vão certamente poder beneficiar das possibilidades de se investir em áreas que têm a ver com a proteção do ambiente, a conservação do ambiente, porque, na verdade, a África já atravessa períodos sérios de seca, mas também períodos de inundações, e o que se quer é que os programas que tenham em conta a dimensão ambiental sejam, de facto, priorizados. E, nessa altura, vai ser cada vez mais ali onde muitos dos países poderão beneficiar. É verdade que o desafio da pobreza para a África e outras regiões é muito grande, mas também, na verdade, o ambiente. É verdade que, ainda para além disto, existe a questão da paz e segurança no continente africano, que também preocupa, e a este título também há uma cooperação aberta para que hajam projetos que tenham em conta o aspecto de conter, de construir sociedades mais equilibradas, mais estáveis, que possam, de facto, permitir o desenvolvimento a longo prazo e, naturalmente, a erradicação da pobreza.
Entretanto, vivemos uma época de pandemia e a questão da erradicação da pobreza ganha talvez maior acuidade quando já se pensam, tanto os países como os cidadãos, pensam já no pós-pandemia. Por aí também, qual será o papel que os ACP podem desempenhar nesta fase? Que, além dos dois programas que acabou de avançar, que outros programas poderá avançar a sua organização, onde os países africanos poderão ancorar para encontrarem ajuda para o pós-pandemia, que as previsões não são muito boas?
É verdade. O período pós-pandemia é um período preocupante, porque a pós-pandemia encontra os nossos países num período em que as economias foram bastante afetadas pela pandemia da Covid-19. Sabe que entre nós há dos países mais pobres, são 38 países pequenos, insulares, e entre eles também 15 países entre os mais pobres. Naturalmente que a pandemia não só a esse nível afetou as economias, mas o que é mais grave ainda é o facto de que as vacinas disponíveis globalmente hoje no mundo não enquadram a maior parte dos nossos países. Os nossos países confrontam-se com a falta da vacina, para além de confrontarem a própria pandemia. Então, o que a OSCP faz é que, numa concertação entre nós e a União Europeia, mobilizamos 214,5 milhões de euros no início da pandemia, o ano passado, que foram distribuídos para todas as regiões, e também continuamos mobilizados com a União Europeia na iniciativa da COVAX para fazer com que as vacinas sejam também disponíveis para os países menos favorecidos ou menos desenvolvidos. Aí também, através de Sua Excelência o Presidente Uhuru Kenyatta do Quênia, que estamos a trabalhar sobre uma iniciativa que prepara todos os países da nossa região para que possamos ter um tratado internacional que vai permitir que todos eles tenham capacidades reforçadas em termos de conter todo tipo de pandemias futuras. Este tratado está sendo promovido pelo presidente Kenyatta e o seu primeiro-ministro da Inglaterra, e a Organização Mundial da Saúde. Isso vai permitir que os estados da nossa região possam criar maiores possibilidades de responderem muito rapidamente a todo tipo de pandemia. É preciso dizer que também a este nível se está a trabalhar no sentido de angariar mais fundos, um montante de mais ou menos 5 bilhões de euros para poder apoiar os países. Portanto, é necessário que os países adiram a este tratado em conjunto com a Organização Mundial da Saúde para permitir que se consiga combater facilmente pandemias futuras. Portanto, estamos a trabalhar de maneira concertada entre nós e as outras organizações internacionais para que se consiga, de algum modo, criar possibilidades de prever ou de dar respostas quanto pandemias desta natureza surgirem no futuro.
Como disse, que o ACP agora é uma organização internacional, um pouco diferente de como surgiu em 1975. Entretanto, também há um emaranhado de organizações regionais, continentais, globais. Neste emaranhado de relações, onde podemos enquadrar o ACP? E quais são os caminhos que os países africanos têm neste momento para um acesso mais direto, mais rápido, eventualmente, aos programas que a organização tem criado nos últimos tempos?
A nossa mudança de perspectiva desta vez, como pode ver, é que em 1975 éramos o grupo OACP, que estava apenas limitado ao acordo que tinha com a União Europeia. Esta dimensão mudou e hoje somos, portanto, a Organização dos Estados de África, do Caribe e do Pacífico, para nos darmos uma dimensão mais multilateral, uma dimensão para ainda trabalharmos com outras organizações ou outros doadores para podermos fazer aquilo que eventualmente não podemos fazer com a União Europeia. Mas como pode ver, é que esta dimensão internacional que o ACP ganhou também permitiu que a África ou a União Europeia se aproximasse cada vez mais das próprias regiões. No acordo anterior, nós tínhamos estrutura para poder acompanhar a implementação dos projetos a partir daqui. Agora, a maior parte dos projetos vão ser feitos diretamente nos países onde os projetos vão decorrer, diretamente com os governos locais. Então, nós ficaremos com uma dimensão essencialmente internacional, multilateral, para promover a cooperação com a União Europeia e outros parceiros, mas também concluir os acordos que ainda continuam dentro do próprio, da própria negociação anterior. Temos acordos e programas, projetos que vão continuar até 2027, mais ou menos. Portanto, durante esse período, ainda continuaremos a olhar para esse fator. Eu queria apenas dizer que nós estamos neste período numa fase que é a fase da reestruturação para nos adaptarmos aos novos desafios. Isso quer dizer que vamos ter uma estrutura mais reduzida, mais consubstanciada para ser uma organização multilateral, internacional, que atenda e responda aos objetivos que os países se fixaram. Acho que há possibilidade de, no plano multilateral, continuarmos a ser uma via importante, não só para os nossos países, que muitas das vezes estão isolados, mas também continuarmos a angariar recursos para os diferentes problemas que surgem no nosso continente.
Foi assim a conversa com o secretário-geral da Organização dos Países de África, Caraíba e Pacífico, Jorge Chicote, também antigo ministro das Relações Exteriores de Angola, a quem agradecemos por esta conversa em mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, chega agora o João Santa Rita com o resumo das notícias.
O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, colocou o ministro de Saúde naquilo que chamou de licença especial por alegadas ligações a um escândalo de corrupção envolvendo o financiamento de campanhas de comunicação sobre o coronavírus. A decisão segue-se a uma investigação de casos de corrupção envolvendo dois dos seus assistentes mais próximos, nomeadamente a sua antiga porta-voz e o seu ex-assistente pessoal. Ambos são acusados de embolsar 6,6 milhões de dólares de fundos políticos reservados para financiar o plano de resposta ao coronavírus da África do Sul. A Unidade Especial de Investigação está a investigar o caso, um dos mais de 4 mil contratos ligados ao coronavírus, suspeitosamente adjudicados desde o início da pandemia. A Unidade de Investigação disse na semana passada que o nome de 63 funcionários do governo tinham sido entregues para serem acusados, enquanto 87 empresas serão colocadas na lista negra. Procuradores na República Centro-Africana acusaram hoje um cidadão francês de espionagem, conspiração e de prejudicar a segurança do Estado, num caso que está a provocar tensões com a França. Juan Remy Quinhalo foi preso na capital a 10 de maio, foi colocado sob custódia enquanto aguarda uma investigação de um magistrado de instrução, disse o promotor público. A França suspendeu, entretanto, o apoio de 12 milhões e 180 mil dólares ao orçamento e cooperação militar direta na República Centro-Africana, devido ao que diz ser o fracasso do governo em pôr termo a campanhas maciças de desinformação contra a França que visaram os seus funcionários, disse o Ministério das Forças Armadas. A França tem cerca de 300 soldados no país, incluindo os que trabalham para uma missão de manutenção da paz da ONU e para um destacamento de treino da União Europeia. A União Europeia e os Estados Unidos deverão acordar numa cimeira na próxima semana numa força-tarefa de fabrico e fornecimento de vacinas contra a Covid-19 que aspira a vacinar pelo menos 2/3 da população mundial até ao final do ano de 2022. A intenção está contida num projeto de conclusões da cimeira citado pelo portal Político.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Irão e a Agência Internacional de Energia Atômica alargaram por mais um mês as negociações em torno de um acordo de monitoria das instalações nucleares de Teherão, cujo prazo expirou a 21 de maio. A extensão de última hora ocorreu no momento em que uma nova ronda de negociações entre o Irão e as potências mundiais sobre o acordo nuclear foi marcada para Viena. Os Estados Unidos e o Irão disseram que compartilham o objetivo de voltar a cumprir o acordo. Sob a administração Trump, os Estados Unidos retiraram-se do acordo em 2018 e impuseram novas sanções ao Irão e desde então, Teherão tomou várias medidas, incluindo o enriquecimento do urânio em níveis além dos especificados no acordo. Moderadas pela União Europeia, nas discussões em curso sobre como regressar ao acordo, participam o Irão, Grã-Bretanha, China, França, Alemanha e Rússia, com participação indireta, mas fundamentalmente dos Estados Unidos. Após a ronda de discussões, que terminou a 19 de maio, o secretário-geral adjunto do Serviço Europeu de Ação Externa, Henrique Moura, que presidiu as negociações, declarou que os participantes conseguiram progressos. Um acordo está na forja, disse. O secretário do Estado americano, Antony Blinken, disse numa recente entrevista à televisão que as negociações em Viena esclareceram o que cada lado precisa fazer para se voltar a cumprir a lei. Para os Estados Unidos, ele disse, nós sabemos quais sanções precisarão ser levantadas se forem inconsistentes com o acordo nuclear. Mas o mais importante, segundo o secretário do Estado, é que o Irão sabe o que precisa fazer para voltar em conformidade ao acordo. O que ainda não vimos é se o Irão está pronto e disposto a tomar uma decisão para fazer o que tem de fazer. Este é o teste e ainda não temos uma resposta, afirmou o secretário do Estado. Noutra entrevista, o secretário do Estado, Antony Blinken, enfatizou que os Estados Unidos estão totalmente preparados para regressar ao acordo nuclear e que se ambos os países forem bem-sucedidos em alcançar esse objetivo, o acordo pode ser usado como base para um compromisso mais forte, que também pode incluir o comportamento desestabilizador do Irão em todo o Médio Oriente. Mas o primeiro passo tem de ser um regresso à conformidade mútua, disse o secretário do Estado, Antony Blinken, quem concluiu. É nisso que estamos a trabalhar, mas ainda não sabemos se o Irão está disposto a dizer sim. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice